Vamos para a informação local e regional com António Feliciano. Para já, os destaques. Boa noite.
Muito boa noite. Outubro foi o mais seco dos últimos 20 anos. Tomar-se enquadrado no lote de territórios em seca extrema. Eleições ainda em análise, neste caso no Médio Tejo, em revista. Hugo Costa destacou o resultado do PS. Duarte Marques elogiou a campanha de José Delgado e diz que só lhe faltou a notoriedade de Luís Boavida. GNR confirma furto em habitação nas Limeiras, Vila Nova da Braquinha, e refere que ainda não está ninguém identificado.
Saiba que nesta quinta-feira irá haver céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na região norte a partir da manhã, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda formação de geada em alguns locais do interior norte e centro, descida da temperatura mínima e também da máxima. Previstos estão 15 graus para Castelo Branco, 16 para Coimbra, 17 para Leiria, Lisboa e Évora, 18 para o Porto, Tomar e Santarém e 19 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O mês de outubro foi o mais seco dos últimos 20 anos. A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para um valor médio de precipitação em Portugal que corresponde a 30% do normal. Por isso, de acordo com o Índice Meteorológico de Seca, no final do mês de outubro, todo o território continental encontrava-se em situação de seca severa, 24,8%, e a extrema, 75,2%. No que a Tomar diz respeito, segundo dados do Serviço Meteorológico Meteotomar.info, em outubro último, caíram 11,6 milímetros de precipitação, num total de 3 dias de chuva, valor inferior aos registados então nos últimos anos, sendo que em 2016, por exemplo, caíram 50,8 em 9 dias. A marca máxima dos últimos 10 anos situa-se em 2014, com incríveis 1.327 milímetros.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
As eleições autárquicas de outubro mereceram uma análise dos comentadores do Médio Tejo em revista, o novo espaço da grelha informativa da Hertz, sendo que a primeira edição, recorde-se, foi transmitida da Assembleia da República. Os deputados Hugo Costa e Duarte Marques, eleitos pelo PS e pelo PSD no distrito de Santarém, respectivamente, recuaram pouco mais de um mês para olharem para os resultados eleitorais de então. A situação de Tomar, como não podia deixar de ser, foi abordada por ambos, sendo que Hugo Costa destacou o resultado do Partido Socialista, lamentando o que considerou como uma campanha errática da CDU, isto para justificar o desaparecimento da coligação democrática unitária do Executivo Nabantino. Já Duarte Marques elogiou a campanha extraordinária de José Delgado pelo PSD, referindo que só lhe faltou notoriedade para ganhar as eleições. Notoriedade essa, referiu, que era patente em Luís Boavida.
A campanha da CDU em Tomar foi uma campanha errática, foi uma campanha de quem estava no poder simultaneamente, mas depois criticava as tomadas de opção que votaram favoravelmente. Isso as pessoas normalmente acabam por não gostar. No caso particular da freguesia do Conselho de Tomar, de Payalvo, também há algum desgaste natural de muitos anos no exercício de poder da CDU.
O caso de Tomar teve a vicissitude que teve, em que o PSD aumentou muito a votação, o PS também aumentou. Fosse há 4 anos atrás, o resultado do PSD agora dava para ganhar a Câmara.
Mas ainda não é o nome de não existir PSD... muito independentes por Tomar.
Exatamente. Pronto, exatamente.
Mas,
18%. Mas para vocês isso explica a subida do PS, mas não explica a nossa subida. E o movimento independente, toda a gente sabia que era um movimento algo próximo do eleitorado do Partido Socialista. Como todos sabemos, o PSD teve um candidato inicial que, por razões de saúde, não pode ser candidato. Eu hoje, vendo o resultado, e devo dizer que o Zé Delgado fez uma campanha extraordinária no Conselho de Tomar, junto a uma equipa que, na minha opinião, é de longe melhor equipa do que a equipa que está na governação. Ele não tinha e não teve a notoriedade suficiente para ser eleito, e eu notei isso na rua. As pessoas conheciam, gostavam do discurso dele, reconheciam-lhe capacidade e aos membros da equipa. A equipa era mesmo muito boa. O Delgado parte para esta campanha com uma sondagem de 7% e vem a ter o resultado que teve. Portanto, ficou muito perto da vitória. Eu acho que para alguém...
Ficou perto da vitória. Para alguém, mil e não sei quantos votos.
Qual é que foi a percentagem final?
A percentagem final foi uma diferença de 6%.
Pronto, achas que isso é pouco? Para alguém que tinha 7% de votos no primeiro dia de campanha.
Qual é que era a diferença há 4 anos? 4 anos, anos a diferença era de 1%.
Eu hoje tenho a certeza que o Zé Delgado fez uma campanha extraordinária. É uma pessoa que fazia falta ao Conselho de Tomar. Mas é verdade, e olhando hoje para o resultado, eu não tenho muitas dúvidas que se o Luís Boavida tivesse chegado até o final da campanha, ele teria sido eleito, porque o Zé Delgado, que tinha menos notoriedade, esteve muito próximo de ser eleito. Os números... Que 6% é próximo, a Arranca com 7%, desculpa lá.
Agora, com 7% na notoriedade,
infelizmente o Luís Boavida não pode chegar ao final, nunca saberemos, obviamente, e espero que ele recupere a sua saúde e possa ficar bom, porque quem sabe ainda pode vir a ser candidato no futuro à Câmara Municipal de Tomar, e deve ser o seu maior desejo e o nosso maior desejo.
A indicação foi avançada à Hertz pelo destacamento de Torres Novas da Guarda Nacional Republicana. Não há ninguém identificado na sequência do furto numa residência na localidade de Limeiras, concelho de Vila Nova da Barquinha. Tal como a Hertz referiu nesta terça-feira, a população local tem estado sob aviso devido à relatada presença de dois indivíduos que se fazem transportar num automóvel. Pessoas estas estranhas aos residentes. De tal forma que a própria Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo já alertou as pessoas para que estejam atentas a quaisquer movimentações fora do comum. A mesma fonte oficial da GNR disse à Hertz que, de facto, foi reunido um conjunto de denúncias por parte de populares, mas nada que possibilitasse até agora a identificação de presumíveis responsáveis. Ficou a garantia de que nestas últimas semanas só houve mesmo um furto em residência. Tal como a Hertz avançou, a proprietária da habitação em causa estava no posto médico em consulta, enquanto o seu imóvel estava a ser alvo dos larápios. Uma feliz coincidência para os assaltantes, pelo que é a convicção dos populares que haverá algum informador nas redondezas atento às movimentações dos residentes. No âmbito de uma investigação iniciada há cerca de 5 meses, a Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, identificou e deteve 2 pessoas por se dedicarem ao cultivo ilícito de cannabis para posterior comercialização, visando o abastecimento do mercado clandestino daquele tipo de droga. As detenções ocorreram na sequência da realização de buscas nas residências dos suspeitos, em Santarém, no decurso das quais foram apreendidas cerca de 3.300 gramas de folhas e sumidades de cannabis devidamente embaladas e prontas para serem comercializadas, para além de uma arma de fogo. Os detidos, com 27 e 55 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a um deles e de apresentações semanais no órgão de polícia criminal da área de residência, isto ao outro detido. Ainda em matéria criminal, um homem foi detido e outro identificado, ambos de 27 anos, pela Guarda Nacional Republicana de Almeirim, na sequência de furto em residência e posse de arma. Durante o patrulhamento à cidade, os militares avistaram 2 indivíduos com comportamento suspeito a transportar em plena via pública uma bicicleta, uma motosserra, uma roçadora e uma faca de remate. Os militares abordaram os homens e, após algumas diligências, apuraram que o material era proveniente de 2 furtos em residência nos concelhos de Almeirim e Salvaterra de Magos. Parte dos bens foram entregues ao legítimo proprietário e o restante ao Tribunal Judicial de Almeirim. O detido, já referenciado pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguído e presente ao Tribunal Judicial de Almeirim, ficando a aguardar julgamento em liberdade.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo está a organizar, em conjunto com todos os agrupamentos de centros de saúde, o primeiro dia aberto de âmbito regional, sob o mote Mais Vida, Mais Saúde. Esta ação acontece no próximo 14 de novembro e tem como objetivo o reforço da aposta na promoção da adoção de estilos de vida saudáveis como parte integrante da atividade assistencial dos cuidados de saúde primários, conforme referiu a Hertz, Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar.
Dia aberto que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo resolveu comemorar coincide com o dia, é no dia 14 de novembro, coincide também com o Dia Mundial da Diabetes. Isto pretende-se que haja uma promoção de adoção de estilos de vida saudável, de aumento da atividade assistencial por parte dos cuidados de saúde primários. Há que reforçar uma aposta na promoção da saúde saúde e na prevenção da doença. Assim, a ARS e todos os núcleos da ARS de Lisboa e Val do Tejo vão promover várias ações, sobretudo ligadas ao Dia Mundial da Diabetes, porque se comemoram os dois no mesmo dia, e então vai envolver em simultâneo todas as unidades de saúde e as respectivas comunidades, tendo realmente como fundamental o contributo de todos os parceiros para um sucesso de mais vida e mais saúde. Aprendermos a combater a diabetes e com várias atividades e com várias sessões, de forma a que essa doença não continue a progredir como tem estado a progredir. E realmente são várias atividades, não é só dizermos não comam doces, são várias atividades que vão ser desenvolvidas nos vários locais, nas várias unidades de saúde do nosso agrupamento de centros de saúde. Nós temos desde palestras, eu não vou enumerar os locais, embora o possa fazer, mas em Fátima vai haver palestras sobre a diabetes, no mercado de Fátima, por exemplo, na unidade de saúde de São Francisco de Almeida há também uma palestra, este caso em Abrantes.
E precisamente sobre a diabetes, Maria dos Anjos Esperança refere algumas das ações que visam prevenir e combater esta doença.
Várias unidades de saúde do nosso lado, nós vamos desenvolver atividades tão diversas como palestras, como exercício físico, como dar fruta às pessoas que vão e que recorrem às unidades de saúde, visitas às instalações dos nossos serviços de saúde por parte de crianças do jardim de infância. Nós também devemos apostar muito nas crianças para desenvolverem ações saudáveis e estilos de vida saudáveis. Vai haver também atividades físicas, como por exemplo em mercados em que se faça exercícios, se diga às pessoas como devem fazer o exercício físico, em ginásios dos centros de saúde ou com a colaboração das autarquias também, a colaboração das rádios também que nos vão apoiar na divulgação efetivamente de estilos de vida e de adoção de estilos de vida saudáveis. Todas as pessoas que forem ao centro, a qualquer um dos centros de saúde no dia 14, vão receber, as pessoas que fazem a sua inscrição para a consulta, recebem um papelinho, que é o RAC, o Registro Administrativo de Contacto, recebem um papelinho, e esse papelinho é uma folha A4 que normalmente só traz impresso na parte de baixo o local da consulta, o se é isento, se não é isento. Ora bem, nessa folha, nesse dia, vai haver uma mensagem de procedimentos que as pessoas devem ter para que esta doença não se instale, ou que já tem esta doença, quem já tem esta doença, para que ela não progrida. É nesse sentido que nós vamos comemorar este dia aberto da ARS, juntando efetivamente com o Dia Mundial da Diabetes.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Olhamos agora para algumas iniciativas que estão a decorrer na região do Médio Tejo, em Vila Nova da Braquinha, por exemplo. São 10 os restaurantes aderentes à iniciativa À Mesa com o Azeite, uma ação que arrancou na última semana e que decorre até 10 de dezembro. Saliência para o azeite, que será assim um ingrediente obrigatório à mesa dos restaurantes daquele concelho, espaços que se associaram ao município para promover mais uma mostra gastronómica que segue já para a sua 17ª edição. Ou seja, está em causa um evento que visa recordar um passado em que o imenso e generoso olival fornecia matéria-prima para alimentar a elaboração de cerca de 20 de lagares. Uma realidade que já passou, como referia a ERTS, o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, na apresentação desta À Mesa com o Azeite.
Vila Nova da Barquinha tem muita restauração, felizmente, e faz todo o sentido que demos a conhecer os respectivos pratos variados que fazem à base de azeite, desde o polvo, desde as petingas, todas uma variedade significativa que é uma fonte de riqueza para o nosso território. Os olivais foram sendo substituídos por outras espécies de árvores, nomeadamente eucaliptos, que foram ocorrendo. Os lagares foram diminuindo, neste momento temos a funcionar um um sintoma também que é transversal a todo o território de baixa densidade. E de facto convém não deixarmos perder estas tradições, esta cultura da azeitona, que é também essencial para os territórios, porque de facto ele é procurado em termos nacionais, em termos internacionais, e faz todo o sentido que divulguemos e promovemos este produto, especialmente nosso, mediterrâneo. Essencialmente, todo esse tipo de atividade é uma atividade familiar. Objetivamente as pessoas fazem a respectiva colheita e depois vão para os lagares para, no fundo, terem alguma mais-valia e temos de qualidade também do próprio produto durante o próprio ano. O lagar que temos a funcionar, ou seja, tem que ir importar ou tem que ir buscar azeitona a outros lados para depois poder vender, porque de facto em termos de uma nova quinha há muito pouca azeitona neste momento, há muito pouca azeitona.
Vila Nova da Barquinha para Ferreira do Zêzere. Durante todo este mês de novembro, a abóbora volta a marcar presença à mesa dos restaurantes. Registo assim para a 7ª edição deste evento, que se enquadra no ciclo de iniciativas gastronómicas que o Conselho de Ferreira do Zêzere promove ao longo do ano. Como refere o vereador da autarquia ferreirense, Hélio Antunes, vai ser possível até 26 de novembro saborear pratos típicos, petiscos e doçaria regional, tudo confeccionado com abóbora.
Contamos que seja novamente uma boa edição, em que todos os restaurantes, neste caso são 11 restaurantes e mais 6 estabelecimentos de tapas e doces, irão ter à disposição de quem nos visita variedíssimos pratos confeccionados com abóbora, também desde entradas, passando também por pratos principais, também algumas sobremesas deliciosas, já provei algumas, e vale mesmo muito a pena, porque com abóbora, portanto, é realmente um produto que dá para fazer muita coisa, com muita criatividade, que vão desde os pratos mais tradicionais, também algumas das inovações que os nossos restaurantes e os nossos chefes estão a preparar para esta edição. Portanto, tem sido uma aposta do município, portanto, há alguns anos para cá, em apostar nos nossos produtos mais endógenos, também nos nossos produtos ligados à agricultura mais a nível local, porque, portanto, como os terrenos aqui em Ferreira de Zêzere, portanto, têm características de minifúndio, portanto, são na maioria terrenos também um pouco acidentados, e que as culturas que estão melhor por cá, portanto, são mesmo este tipo desde a abóbora, da fava, também passando por outros produtos assim tradicionais que estavam um pouco esquecidos, e que nós com estes festivais gastronómicos os viemos novamente avivar. Fomos também à procura das receitas tradicionais que existiam do tempo dos nossos avós, mas tivemos sempre a liberdade, e queremos que assim seja, de que os nossos restaurantes também possam inovar e criar novos pratos. E pronto, tem sido uma boa aposta. Uns festivais, portanto, apostámos em meses também em que normalmente temos o turismo pouco fluxo turístico, ou seja, é uma maneira também de incentivarmos e de atenuarmos essas épocas baixas com estes festivais, e tem resultado. Portanto, temos sido procurados por muita gente de norte a sul do país, que vem, e já começa a ser uma referência, que vem à procura destes pratos e também destas iguarias.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Entramos agora no desporto. Futebol, com 6 jornadas realizadas, já há alguns dados que saltam à vista na primeira divisão distrital da Associação de Santarém. O mais saliente centra-se na Associação Desportiva de Mação, cujo início, 6 vitórias em 6 jogos, não conhece paralelo nos últimos anos. Nem mesmo o imbatível Fátima 2015-2016 teve idêntico início. Se está perto a barreira do melhor registo de triunfos seguidos da última época, do Coruxense, com 8, o mesmo não se pode dizer do melhor percurso de sempre da história da prova, precisamente do Fátima, que somou impensáveis 16 vitórias consecutivas, e isto há 2 anos. No entanto, este Mação já entrou na sua história. Esse mérito ninguém lhe pode tirar. A última derrota dos maçaenses em jogos de campeonato foi em Orém, 2-1, a 23 de abril de 2017. Por falar em invencibilidade, convém acrescentar Samora Correia e Fazendense a estas contas. Os achadrezados, por exemplo, não perdem desde 9 de abril de 2017. 2017, na altura na deslocação ao Cartacho 3-1. O maior período sem derrotas, atualmente em vigor, está na posse do Fazendense. A equipa de Gonçalo Carvalho não é batida há 8 duelos, 6 nesta temporada e 2 na última. O último de zero foi em Amiens de Baixo, 2-1, a 2 de abril de 2017.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.